Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde. Apresentação, Fábia Schiller.
Olá, boa tarde para você. Começa agora aqui na tua Rádio Fátima, o teu espaço semanal dedicado ao meio ambiente, à sustentabilidade e às boas práticas que ajudam a cuidar do planeta. Eu sou a Fábia Schiller e convido você a ficar com a gente nos próximos minutos, num oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você associado. Pense Verde de hoje começa trazendo reportagem. O Congresso Nacional aprovou mudanças significativas nas regras de licenciamento ambiental. A medida tem gerado debates sobre os impactos para os biomas brasileiros e os processos de avaliação de grandes obras. Acompanhe agora na reportagem de Breno Zonta.
Por volta das 3h30 da manhã desta quinta-feira, a Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que altera as regras de licenciamento ambiental no Brasil. Com 267 votos a favor e 116 contra, o PL 2159 de 2021 agora vai para a sanção do presidente Lula. O resultado confirma nova derrota para o governo, que orientou pela rejeição ao projeto, como afirma o líder do governo na Câmara, deputado Rogério Correa, do PT de Minas Gerais. O PL é de autoria do deputado federal Luciano Zica, do próprio PT de São Paulo. Mas, segundo Rogério, as emendas do Senado pioraram o texto.
A primeira tragédia criminosa em Minas, de grandes proporções, foi a tragédia criminosa de Mariana. Não foi suficiente para que a legislação melhorasse, ficasse mais rigorosa. Infelizmente, teve que acontecer a segunda tragédia criminosa de Brumadinho. E aí sim nós avançamos em diversas legislações. E agora, que passou um tempo depois disso, parece que o parlamento esquece e retrocede na legislação. E alguns vêm dizer, o desenvolvimento é o crescimento, é o emprego. É o emprego para que as barragens matem os operários.
Já o relator do projeto na Câmara, deputado Zé Vitor, do PL de Minas, defende que não há risco ambiental. Em entrevista ao canal de TV CNN Brasil na última terça, o coordenador político da Frente Parlamentar do Agronegócio disse que houve debate no governo sobre o artigo que muda as atribuições do Conselho Nacional do Meio Ambiente, o CONAMA, e o que amplia a autonomia de estados e municípios para conceder a licença ambiental, mas que muitos ministérios estão, sim, alinhados com o Congresso.
Tudo isso gera, dentro do governo, alguns questionamentos, em especial pelo Ministério do Meio Ambiente, mas no governo como todo. Acredito que na agricultura, Minas Energia, infraestrutura e outros ministérios, há uma segurança muito grande de que há uma racionalização, em hipótese nenhuma, não há uma linha sequer, uma vírgula sequer que coloque em risco o meio ambiente, mas traz sim mais responsabilidades, mais compromisso e, obviamente, minimiza os riscos ao meio ambiente.
Ambientalistas criticam o projeto de lei e o chamam de PL da devastação. Para especialista em políticas públicas do Greenpeace Brasil, Gabriela Nepomuceno, a mudança mais prejudicial é a criação do chamado LAC, Licenciamento por Adesão e Compromisso. Ela explica que o dispositivo permite ao empreendedor receber a licença após a entrega de um documento se comprometendo a adotar medidas de proteção ambiental.
Vai permitir que obras e empreendimentos de médio impacto possam simplesmente ter a sua licença garantida por meio de um processo via internet, no qual o empreendedor se diz apto a fazer aquele empreendimento, aquela obra, aperta um botão e está tudo certo. Sem vistoria prévia, sem estudo de impacto ambiental, sem ouvir as comunidades potencialmente atingidas em muitos casos.
De acordo com Gabriela, além de facilitar a licença para obras de viadutos, pontes, hidrelétricas, barragens de rejeitos e postos de combustíveis, outra preocupação é com a dispensa de licenciamento para atividades do agronegócio.
Atividade agropecuária de baixo impacto não gera tantos problemas, mas grandes empreendimentos, grandes plantações, grandes projetos de irrigação, por exemplo, elas têm impacto, inclusive, sobre o recurso hídrico. Dispensar o agro de licenciamento é autorizar também o desmatamento, principalmente na Amazônia, onde o agronegócio avança.
Ambientalistas ainda criticam a autorização da mineração nas novas regras e a emenda para que as respostas sobre licenças para projetos estratégicos saiam em até um ano, sendo que estudos podem precisar de mais tempo para dar a segurança necessária. Voto vencido dentro do governo, a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, já havia antecipado que, se aprovado na Câmara, o texto seria questionado na Justiça. Também é esperado que Lula vete, parcial ou integralmente, o projeto. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Obrigada ao Breno. E na manhã deste sábado, dia 19 de julho, nós tivemos o evento Um Dia no Parque, Protegendo o que nos conecta, com uma trilha contemplativa no Parque Estadual do Ibitiriá, em Vacaria. A caminhada reuniu participantes de diversas cidades e teve como destaque pontos históricos e naturais do parque, como a Bica da Saudade, também o Rio Santana, além da contemplação de toda a mata nativa. O gestor do parque, Everson Fleck, falou sobre a importância da atividade, mas acima de tudo, ele destacou o trabalho de divulgação que está sendo feito durante este final de semana na Festa da Gila em Bom Jesus.
Então, nós temos uma banquinha aqui nos estandes da Festa da Gila, né? Eu tenho material visual que tem as imagens do parque, tem uns banners. Eu passo um filmezinho ali de 4 minutos com imagens aéreas e as imagens das armadilhas fotográficas, que elas falam um pouco da nossa realidade, né? Lado da região do parque. Nós temos as armadilhas fotográficas, elas são um antigo. Ela é uma ferramenta de trabalho, é como se fosse um celular que ele é preso na árvore e ele filma e fotografa os animais que passam lá. Então, o nosso trabalho é registrar esses animais, fazer as pesquisas, conhecer os animais que nós temos aqui na nossa região, que muitos deles, o pessoal que é campeiro, que trabalha aí na lida com o gado, ele até avista de vez em quando algum que outro animal, né? Mas tem muitos animais que eles têm hábitos noturnos. Então, assim, fica difícil da gente enxergar. E as armadilhas fotográficas são uma importante ferramenta aliada que a gente consegue conhecer a nossa fauna que nós temos aqui na região, né?
Que legal. Por curiosidade, quais são os animais que vocês têm registrado mais frequentemente?
A gente registra o cervo, registra o leão-bai, o puma, jaguatirica, não tanto, né? E os outros animais um pouco mais comuns, né? Nós temos os catetos, os queixadas. Não gostaríamos de ter, mas temos os javalis também, né? E às vezes pegamos algumas aves. É a fauna que a gente tem aqui na região, né? E as armadilhas, já registramos tamanduá. Tem alguns que ainda teríamos que instalar mais armadilhas para continuar esse trabalho, para pegar em outras regiões do parque e ver o que que... Como o parque é grande, são 415 hectares, 325 do lado de Vacaria e 90 do lado de Bom Jesus, hoje a gente ainda está num trabalho, numa fase inicial, né? Aos poucos estamos indo trabalhando aí para registrar a nossa fauna, né?
Legal. Everson, muito obrigada, parabéns pela iniciativa de vocês, né, de Um Dia do Parque, também por estarem participando de tantos eventos, não só a Festa da Gila, mas a gente tem observado vocês trazendo mais para perto da comunidade, apresentando muito o Parque Ibitiriá, e parabéns pela iniciativa, um ótimo trabalho para vocês.
Obrigado, agradecemos, então convidamos a comunidade também, quem estiver aqui pela região de Bom Jesus, venha nos visitar, né? Nós estamos com a nossa mascote aqui, a Yamoti, que é uma onça de pelúcia, né? Que a gente trabalha as questões de educação ambiental com as crianças, com os adultos. E estamos aqui na Festa da Gila, com o stand aqui. Venha você também tirar uma foto com a nossa onça aqui.
Um abraço para você e muito obrigada.
Obrigado.
Este, o Everson Fleck, gestor do Parque do Estadual do Ibitiriá, em Vacaria, falando um pouco sobre as atividades. Hoje, a extensionista da Emater, Fabielle Paim de Lima, vai falar para nós sobre o louro, uma planta aromática muito utilizada como tempero e também reconhecida pelas suas propriedades medicinais, Fabielle.
O louro é uma planta medicinal muito usada na culinária para dar sabor e aroma às refeições preparadas, mas também possui propriedades medicinais, sendo por isso utilizado na medicina tradicional. A parte normalmente utilizada do louro são as folhas, na forma fresca ou desidratada, de onde são extraídas substâncias como os taninos, os flavonoides, os alcaloides, entre outras, que têm propriedades medicinais. O louro, ele atua como um antimicrobiano. Os óleos concentrados nas suas folhas têm ação antimicrobiana, atuando contra algumas bactérias que são responsáveis por infecções de pele, do sistema gastrointestinal e das vias urinárias também. Além disso, o extrato das folhas de louro tem ação antifúngica contra algumas espécies de fungos. As folhas do louro melhoram também a função da insulina, que é o hormônio responsável por fazer com que a glicose entre nas nossas células do nosso corpo para fornecer energia, regulando o açúcar no sangue, sendo assim importante na prevenção e no controle do diabetes. O extrato das folhas secas de louro tem óleos essenciais como cineol e polifenóis, com atividades antioxidantes que ajudam a regular o colesterol sanguíneo, diminuindo o colesterol LDL e os triglicerídeos, aumentando o nível do colesterol HDL no sangue. Dessa forma, o louro pode ajudar na prevenção e alterações cardiovasculares, como aterosclerose, infarto do miocárdio ou derrame cerebral. Da Emater, de Monte Alegre dos Campos, para a tua Rádio Fátima, extensionista Fabielle Paindelim.
Obrigada, Fabielle. Pense Verde é um oferecimento de Cooperval. Valores que crescem na cooperação. Serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Aproveitando a dica da Fabielle de hoje, nós vamos trazer para você o sabor do louro com reaproveitamento das cascas de abóbora e uma receita simples e nutritiva. Estou falando de arroz com casca de abóbora e louro. A gente vai precisar de 2 xícaras de arroz, 1 xícara da casca da abóbora picada bem fininha, 1 dente de alho, 1 colher de azeite e 2 folhas de louro. Sal a gosto. Você vai refogar o alho no azeite. Acrescenta as cascas de abóbora e o arroz. Mistura bem e dá aquela refogada. Coloca as folhas de louro e adiciona água quente. Cozinha até secar o arroz e pronto. Um arroz cheio de sabor com um aproveitamento integral do alimento. Nossa receita de hoje, arroz com casca de abóbora e louro. Porque receita simples também é saborosa e saudável. Pense Verde é um oferecimento de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para você, associado. Agradecemos muito a sua companhia e lembramos que cuidar do meio ambiente é um compromisso de todos nós, todos os dias. Um abraço verde para você e até o próximo sábado.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.